Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Uma ótima quinta-feira para você, Donizete. A gente já inicia, então, aqui a Conexão Brasília-Ceará, repercutindo a fala do presidente Lula, que resolveu, então, se posicionar a respeito das eleições na Venezuela e já gerou polêmica. Bom trabalho para você.
Olha, muita polêmica. Matheus, a gente tem aí a aprovação do presidente e caiu 3 pontos a aprovação. E a reprovação aumentou 3. Você tem a matéria antes disso, Matheus? É o Instituto Genial Coaeste. Coaeste hoje trabalha para a Globo. Vai ser quem vai definir as eleições. Não tem mais Ibope e o IPEC não pegou, Matheus. Você tem a matéria aí, Matheus?
Tenho. Posso ler aqui um trechinho para os nossos ouvintes. Neste início de segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula, o governo vê seu índice de desaprovação crescer na comparação com um ano atrás. Pesquisa Genial Coaeste, divulgada ontem, mostrou que 34% dos entrevistados avaliam a gestão petista como negativa. Em fevereiro de 2023, esse índice era de 20% e em dezembro, de 29%. O que consideram a administração como positiva eram 40% há um ano, foram 36% em dezembro passado e agora são 35%, Donizete.
Lula caiu 5 pontos percentuais, é muito, acima da margem do erro de 2 pontos percentuais. E por que é que o Lula cai? Porque o Lula acha que pode tudo, ele não pode dizer, a oposição tem que... Não tem que reclamar. Como não, presidente? Se a principal candidata foi banida das eleições na Venezuela, presidente. Se a Venezuela é uma ditadura, presidente. Se ontem o Maduro proibiu o principal canal de televisão, Deutsche, alemão, porque falou que tem o cartel do Sol, que tem apoio dentro do governo, presidente Lula. Tá, não pode não. Vamos ouvir a declaração de Lula inapropriada, Matheus. Inapropriada. Vamos ouvir.
Para dizer o mínimo, né? Vamos lá ouvir o presidente.
Primeiro, eu não fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcada as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Bom, além disso, o que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não.
Como assim, Donizete?
O presidente está falando besteira, e há muita preocupação dos ministros. Hoje é a abertura da coluna do Estadão. Eu lhe mandei, se tiver condições de ler. Principal coluna hoje, a segunda mais importante coluna do Brasil, é painel e coluna do Estadão. Você tem aí, Matheus?
Tenho sim. Diz o seguinte, fim da reeleição. É isso, né? Crítica...
É que o presidente se reuniu com os senadores,
sim,
e ele disse que 4 anos é pouco, 5 anos é pouco, e ele é contra o fim da reeleição. Só que os senadores vão apagar, vão acabar mesmo com a reeleição. O Lula não quer. Lula acha que o Lula, na verdade, não quer 8 anos, o Lula queria 10. Gente, aí a história é cruel. Presidente, o senhor teve a nova chance. Ah, meu Deus do céu. Lê aí, Matheus, lê aí.
Vamos lá, um trecho da coluna diz o seguinte: o presidente aproveitou o fim de tarde com líderes do Senado na última terça-feira para dizer que é contra o fim da reeleição. Mas sua declaração não gerou nenhum recuo das principais lideranças da casa que defendem a pauta. Ao contrário disso, um dia depois da crítica do petista, a matéria avançou nos bastidores. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, avisou ao senador Marcelo Castro que ele vai relatar a PEC de Jorge Cajuru sobre o tema. Castro é o autor de 3 propostas que acabam com a reeleição de prefeitos, governadores e presidente da República e estabelecem mandato de 5 anos, mas, na condição de relator, poderá manter o domínio sobre o texto que será entregue para a votação.
É, o Lula não quer o fim da reeleição, nem o PT, mas vai acabar. E é um benefício ao país. A reeleição ela não trouxe nada de bom, nada de bom. Foi a herança amaldiçoada dada por Fernando Henrique Cardoso. Ele ainda está vivo, viu, Matheus? 93 anos, 92, fazendo 93 anos. Mas toda vez que se lembra dele, agora nas redes sociais os bolsonaristas estão defendendo Fernando Henrique. Mas a herança do Fernando Henrique é a reeleição. Teve escândalo para aprovar, mas ele aprovou e o país piorou com a reeleição. Próximo assunto, Matheus.
Vamos falar então sobre a pauta da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, que está gerando polêmica há alguns dias aí. Ontem teve votação, o ministro Barroso...
5-3, Matheus. 5-3. Para liberar o porte de maconha. O presidente do Supremo disse que não é a liberação, não. É só o porte. Só que a sociedade não quer essa pauta, não, viu? É muito polêmica. Eu sou contra. Mesmo porte, eu sou contra. Vamos ouvir o presidente do Supremo, vamos ouvir André Mendonça. Vamos ouvir, Matheus.
Vamos lá. A gente vai começar, então, pelo trecho que o ministro, presidente do STF, ele explica que não é essa confusão toda que as pessoas estão fazendo. Vamos ouvir.
Se vem intensificando a repressão e em outros países se vem fazendo uma experiência com a legalização. Esse é um debate muito importante que precisa ser feito no Brasil. Porém, queria deixar claro que não é isso que nós estamos fazendo aqui. Não está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, minimamente, a questão da legalização de drogas. Essa é uma compreensão equivocada que foi difundida, às vezes por desconhecimento e às vezes intencionalmente, e eu, portanto, gostaria, inclusive em deferência às muitas pessoas, parlamentares e pessoas da sociedade civil que me procuraram, gostaria de fazer, antes de iniciar o julgamento com o voto do ministro André Mendonça, que ouviremos todos com interesse e atenção, eu gostaria de prestar o esclarecimento devido e fiz por escrito, porque gostaria de ser absolutamente preciso para nós desfazermos os malentendidos e as incompreensões acerca dessa matéria e do papel que o Supremo desempenha.
Ele falou mais, tá, Donizete? Disse que não era bom.
Vamos ouvir. Ô, ministro, eu sou contra, não vou pro camarote, não. Eu sou contra liberação, porte, eu sou contra.
Para deixar claro e inequívoco, drogas é uma coisa ruim. Drogas ilegais são uma coisa ruim. Eu tenho 2 filhos que foram educados numa cultura de não consumir drogas e não desejaria isso para nenhuma família. O consumo de drogas ilícitas tem efeitos potencialmente deletérios e, por isso, o papel do Estado e da sociedade deve ser, desincentivar o consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico. O que nós estamos procurando fazer é encontrar a maneira mais eficaz de lidar com esse problema, de modo a proteger a saúde pública e diminuir a violência associada ao tráfico.
Quem se posicionou foi o ministro André Mendonça, a gente vai ouvir também o voto dele.
Explicando que deletério é nocivo, destrutivo, danoso, ok? E dizer que é a minha opinião. O Supremo está nem... Sabe o que é que o Supremo diz sobre minha opinião ser contra, Matheus?
O que, que é que o Supremo está dizendo, Donizete?
Taca Silvio Santos para mim. Minha opinião em nada é a mesma coisa, é nada, mas eu sou contra. Bota o ministro André Mendonça.
Vamos lá.
Há uma, uma imagem na sociedade falsa, e isso acho que é unânime de todos, todos já se manifestaram, de que maconha não faz mal. Até se fala em uso recreativo da maconha, né? Há várias matérias de imprensa, falas nesse sentido.
Que não faz mal?
Há pessoas que não têm essa dimensão precisa, não é o que nós pensamos. Não,
acho que há um certo consenso médico de que algum tipo de dano causa. Talvez menos do que o cigarro, essa que é a discussão, mas algum tipo de dano causa.
O que eu vou trazer à luz do meu voto é justamente que causa dano, danos sérios e maiores que o cigarro. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade. Conforme a gradação dos riscos à saúde, eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade.
Tá aí. Vamos lá mudar de assunto? Senão não dá tempo.
Vamos deixar para abrir acordar o último assunto que o cearense... Temos um cearense em alta em Brasília, Matheus. Vamos tomar um cafezinho e voltamos para botar no momento Nero?
Pode ser então, Donizete. Combinado. A gente toma um copo com água e no próximo bloco a gente traz mais notícias então aqui para os nossos ouvintes.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete. Nesta quinta-feira chuvosa, muita chuva, nós vamos acordar aqui.
O deputado Danilo Forte tá rindo com o tempo, né? O único cearense que ganhou a comissão técnica das 18. Vamos lá?
Vamos lá, vamos acordar, deputado Danilo Forte. Qual foi, Donizete, a comissão?
Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico, tá?
Sim.
Ele ganhou. Agora é o seguinte, o Camilo levou um papoco pesado, Matheus. Sabe por quê?
Conte pra gente.
Ó, o PL, o governo Lula, levou dois cascudos que tá doendo em mim. O PL botou Carol de Toni pra CCJ, que é mais importante. Aí veio o segundo pedido do PT, pediu saúde. O PT levou saúde. Aí veio o PL. Aí veio a rasteira no Camilo. O PL levou a educação e entregou a Nicolas Ferreira. Nós temos até o Nicolas Ferreira aí. Eu lhe mandei ontem. Você separou, Matheus, ele falando que a Terra é plana? Você se lembra que eu lhe mandei?
Lembro sim. A gente pode pegar um trechinho dele falando aqui, mas vamos ouvir primeiro, então, o Danilo Forte, enquanto a gente já coloca na agulha aqui o Nicolas. Combinado? Pode ser?
Vamos botar o Danilo, ele falando sobre a importância. É o único cearense que vai presidir a comissão. E as comissões têm 11 milhões de recursos de emenda. 11 milhões para distribuir aos municípios brasileiros. Vamos ouvir Danilo Forte.
Quero agradecer mais uma vez ao presidente Arthur Lira, que tem me confiado tarefas importantes nessa casa, inclusive na relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que sem sombra de dúvida foi a lei mais democrática que eu vi essa casa fazer, né, por um longo período de debate, buscando exatamente uma consonância entre o desejo da população e a democratização do orçamento público do Brasil. E aqui, junto com talentosos deputados, como o deputado Vitor Lipe, deputado Zé Neto, deputado André Figueiredo e tantos outros que participam dessa comissão, a gente possa construir, inclusive, uma agenda inovadora para dar competitividade ao Brasil. Então, muito obrigado aos pares, aos deputados que confiaram em mim essa tarefa e vamos trabalhar juntos. Vocês sabem que eu não sou deputado de pacote pronto, eu acho que tudo é uma construção, e construção só é boa quando é feita de forma coletiva, num mutirão em que a gente possa, né, dar ao Brasil o respaldo e o retorno e a essa ansiedade da sociedade brasileira, que muitas vezes não identifica no parlamento, né, uma casa de construção.
Importante aí o discurso do deputado, mas vamos ouvir.
Sabe quantas comissões técnicas nós temos na Câmara Federal, Matheus?
Quantas, Donizete?
24. O PT não pegou. O Camilo vai viver na Comissão de Educação agora com o Nicolas Ferreira, principal opositor ao governo Lula. Foi o Guimarães, não pediu educação e comprometeu a gestão de Camilo, que vai ter dor de cabeça de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, volta mais dor de cabeça. Porque Ele vai ser o que foi o Flávio Dino no primeiro ano de governo Lula. Vai viver na cama, vai parar de trabalhar para ir para a Câmara. É a oposição fazendo o trabalho dela, o papel dela. Aí o PT não pediu educação, mas pediu defesa do consumidor, cultura, direitos humanos. Não estou dizendo que essas comissões são importantes, mas deixaram o Camilo na chuva. Está chovendo muito Fortaleza hoje, né, Matheus?
Muito, Donizete. Fortaleza e região metropolitana.
Aí o Nicolas, ó, o que é que o Camilo já tem aí? Primeiro debate, a terra é plana, Matheus?
Pois é, ele respondeu, viu, numa entrevista aqui para uma youtuber. Vamos ouvir o que foi que ele falou.
Eu posso ser sincero, eu nunca nem estudei isso, né? Tipo, não tem que me chamar atenção, sabe? Juro, eu gosto, tudo bem, eu gosto quem gosta, quem tem curiosidade com isso. Mas eu nunca nem parei pra pesquisar isso, bicho. Tipo assim, de verdade, eu não me importo, sério mesmo. Se até é plano, é oval, é quadrado, sabe? Caguei.
Aí, Donizete, não tá nem aí pra esse assunto, viu? Essa foi a resposta.
É mesmo, é? A terra é plana, então um dia não é de 24 horas, Matheus. É tudo. É um debate meio maluco, né?
Verdade, história. Verdade.
Então, próximo assunto, Matheus.
Vamos falar de segurança pública, Donizete. Ontem pesado. Foi lançado um
agora
programa.
É tudo pesado. Sim. Agora você bota meu bonequinho aí que eu estou em êxtase. Comigo é, foi ou será, é hoje mais do que nunca. Bota aí, Matheus. Bota aí o bonequinho, eu te disse, mano.
Eu te disse.
Já sei.
Ah, mas eu bota, te disse.
Bota de novo, Matheus.
Eu te disse.
Já sei.
Ah, mas eu te disse.
Mais uma vez, isso. Eu te disse, vai.
Eu te disse.
Já sei.
Ah, mas eu te disse.
Você se lembra que eu falei que o porto do Pecém era o corredor da alegria, do traficantes?
Sim, lembro sim.
Você se lembra que os portos eram os corredores felizes do tráfico?
Sim.
7 toneladas.
Sim.
O PCI na história. Foram presos 2 líderes de facção. Sabe quanto eles movimentaram, Matheus?
Quantos, Donizete? Quanto de grana?
2 bilhões, 2 operações.
Isso.
Ontem. Necta e follow the money. Siga o dinheiro. Carros. Apartamentos, fazendas, tudo. Aí ouçam o que diz o delegado Vitor Fernandes, que é do Ceará. Se não é o que eu venho dizendo há 5 anos, diziam que era minha mentira, que não era verdade. Ouça aí, veja aí, ouça, Matheus.
Essa operação, que já tem mais de 4 anos de trabalho, investigou diversas apreensões realizadas em portos, em transportes de containers, onde eram localizadas drogas. E foi possível verificar em diversos locais do Brasil, inclusive no exterior, que estas apreensões são relacionadas à organização criminosa que hoje está sendo investigada. Somando-se, provavelmente, todas as apreensões que a gente reputa ser de responsabilidade desta quadrilha, chegamos aí a um número de 7 toneladas de tráfico internacional de cocaína. Os trabalhos agora continuam com a análise de todas as apreensões, o que pode, inclusive, resultar em novos trabalhos e novas prisões.
Muita
droga,
viu? Como
é que essa droga ia pro exterior, Matheus? Aonde?
Ia pra Europa e partia dos portos, inclusive aqui no Ceará, o porto do Pecém.
É, tem o Mucuripe também, mas o principal é o Pecém.
Isso.
Agora, onde conteira? Você se lembra que eu falava?
Ah, lembro.
Que tá quebrado. O scanner do PC está quebrado.
Isso.
Passou um ano quebrado, você lembra?
Lembro,
tá sim.
Está
quebrado. E aí me processaram, eu digo, o porto do PC é o paraíso dos traficantes. Lá pertinho tem uma pista. Eu falei aqui há 5, 6 anos que eu venho falando isso. Agora perdemos o controle. O secretário Samuel Elânio sabe disso. Foi esse trabalho que ele começou que fez ele virar secretário. Por isso que hoje o tráfico usa o Ceará como lavanderia, como fuga. Tá aí, 7 toneladas. Quando apreende 7, já passou 70, Matheus, pro exterior. O dinheiro dele aqui dentro, financiando. Do mesmo jeito que eu digo, o tráfico hoje controla a política, controla mais de 100 municípios. Isso vai resolver alguma coisa? Manda o cara. Manda o que é que o pessoal da, do tráfico diz pra mim. Taca Silvio Santos aí. Pra mim. Ora, se há que entender tudo lá, eu não vou ter medo também, não, mas vamos lá pro nosso camarote.
Vamos.
Não é
sim.
Nem camarote, não. Eu vou é pra debaixo da cama, tá? O friozinho.
Vamos junto, Donizete. Todo enrolado pra ficar debaixo da cama, porque a situação é complicada, viu? Não dá pra mexer nisso, não.
Eu prefeito em bocado de canto. Tem até candidato que é bocado de canto. Bocado de canto. O Estadão fez matéria dizendo que uma facção financiou a eleição no Aracati, amigo. Como é que pode? Todo mundo já sabe quem é. Não indiciaram o cara, o prefeito? Por que não indiciaram? Vamos ficar só nisso. Mas é triste Aracati ser manchete nacional de novo com essa história. Mas, vira a página, Matheus. Vamos para o camarote comer pipoquinha com o Guaraná cedinho. Será que combina? Combina não, mas vamos comer. Vamos botar pão de queijo, Matheus. Com cafezinho, pão de queijo no camarote.
É bom.
Tá frizinho, pão gostei. De queijo com café.
Vamos. Gostei da sua dica. Vamos lá então mudar o cardápio, café e pão de queijo. Agora é o seguinte, Donizete, vamos falar das eleições municipais aqui em Fortaleza, porque o governador Eumano de Freitas voltou a falar nesse assunto, e aí?
Mas antes disso, ele ontem deu uma boa notícia. Está tendo muito assalto nas paradas de ônibus em Fortaleza. Ele lançou o Segurança, o programa de segurança no ponto. Nós temos ele falando sobre esse programa, porque
tem,
quem
sim.
usa ônibus está sendo roubado, celular, leva o dinheirinho, é um horror. E aí ele lançou esse programa para acabar esses assaltos em pontos de ônibus. Temos ele falando, Matheus? Vamos botar ele.
Vamos lá, vamos ouvir um trechinho do governador sobre esse assunto.
Nós temos força de segurança para agir no flagrante, para prender o criminoso, mas também para dar a sensação da sociedade que nós estamos presentes para ela sentir calma, tranquila e segura. Por isso, esse trabalho de prevenção que nós vamos realizar através da presença da vossa pessoa é tão importante. E eu queria pedir que quando Vossa Senhoria estivesse na viatura, ou estiver na moto, ou na bicicleta, em algum momento, que puder parar na parada, descer para perguntar ao cidadão e à cidadã se está tudo bem, se ela está calma, se ela está tranquila, e se sentir alguma coisa pela experiência que vocês têm ali permanecer, para que ela sinta o que é o trabalho secular da Polícia Militar do Ceará. O povo olhar para essa farda, olhar para a Vossa Senhoria e dizer assim: agora eu estou calmo, agora eu estou tranquilo, porque está aqui a Polícia Militar do Estado do Ceará. E nós começamos, de fato, no horário da noite, a ir para essas paradas, que a gente possa conversar com a população, deixar claro para a população que isso passa a ser uma política da segurança pública do Estado do Ceará. Nós temos que dar, e o nosso povo se sentir em paz e dizer: agora eu posso ir trabalhar tranquilamente, agora eu posso voltar para casa tranquilamente.
Muito importante isso, viu?
Matheus, ontem o diretório municipal do PT fez uma reunião e a pauta é o seguinte: a Loura quer... O que é que aconteceu, Matheus? Você sabe soltar uma fogo no muturo?
Eu quero que você
me conte. Eu disse aqui que a Loura tinha 16 e 46 votos. 45 são 46, porque um voto é do presidente. Então, 46. A Loura tinha 16. Aí era 6, 11 da democracia socialista, que é a tendência dela... 5 que vem da Casa Vermelha, 16. Só que 3 dos 6 votos do movimento PT de Zé Ayrton, que tinha declarado apoio a Evandro Leitão, traíram o Zé Ayrton e aderiram à Loura. 3 votos do movimento PT. Por isso que a Loura, de fato, como disse o Jornal O Povo, tem 19 votos no diretório. 19 votos. E aí ela disse que não tem 2/3. O estatuto fala em prévia, só que o governador disse o seguinte: desde 2000 o PT nunca fez prévias, definiu em um encontro, e ele definiu em um encontro para escolher o candidato. O PT tem 5 candidatos, a Loura quer prévias, o governador quer encontro. O diretório se reuniu ontem, definiu um calendário para definir prévias, encontro, até o encontro para definir se vai ser no encontro ou vai ter prévias. mas o governador quer escolher o candidato no encontro do PT, encontro municipal. Vamos ouvir o governador?
Eu sempre defendi que o processo do PT fosse um processo que a base do PT participasse. E eu acho que a melhor maneira, o melhor processo do PT de Fortaleza participar é uma decisão em um encontro municipal. O PT de Fortaleza sempre escolheu seus candidatos e candidatas em encontro. Se vocês lembrarem na história, em 2004 a Luiziane foi escolhida no encontro, em 2008 ela foi escolhida no encontro, em 2012 ela foi escolhida no encontro, em 2016 foi escolhida em encontro, em 2020 foi escolhida em encontro. Então eu defendo que o diretório possa definir que a gente tem um encontro municipal, que quem escolhe os delegados é a base do partido, a base elege os delegados, porque evidentemente que um outro processo desgasta muito o partido, gera dificuldade posterior no processo eleitoral.
A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o GTE, Grupo de Trabalho Eleitoral, descartam prévias. Querem que o encontro defina, tá, Matheus? Só para dizer, Matheus, para terminar, o PT está aí nessa confusão de quem será o candidato entre Evandro e Luiziane. O Evandro está otimista e diz que vai ter maioria nesse encontro municipal. É, Matheus, uma matéria dada pelo CN7, a Enel cortou a luz do posto de atendimento dela em Forquilha. Você se lembra? Virou
lembro.
Um escândalo nacional.
Lembro, sim.
Foi o nosso portal CN7, deu pelo meu irmão com exclusividade. Aí a Enel é o seguinte, a Enel não tem jeito, né? O presidente da CPI, Fernando Santana, tem que dar um jeito na Enel de mutar, de aprovar na CPI para expulsar a Enel do Ceará. Romper esse contrato. Ninguém aguenta mais a Enel. Ninguém aguenta mais a Enel. Tá? E para terminar, a gente fala de eleições lá em Iguatu, Matheus. Tem outro assunto fora em Iguatu, eu posso falar?
Pode, tá. Pode falar sim. Conte pra gente o que tá acontecendo.
Tá pegando fogo as eleições
sim.
Em Iguatu. O empresário Sávila Rouca, ele é dono de 40 franquias da Boticária. Ele é o candidato cheiroso, Matheus. O eleitor tá brincando, agenou o Neto que ela saiu o filho. E no Neto tem o Sávila Rouca que tá saindo do PT porque perdeu pro Ilha e tá indo para o PSB ou MDB. Ele é o candidato cheiroso. Todo mundo agora quer um perfumezinho da Boticário. Quem também tá querendo ser candidato é o candidato Boleto. A eleição de Iguatu é mais animada. Você sabe quem é o candidato Boleto?
Quem é?
É o filho da Zeni, Alex Zeni. Por quê? Porque todo mundo compra lá no boleto, o boleto vai ser mais pago, vai ser bom demais. Ô, povo criativo, Matheus. É igual o influencer de Cascavel, que diz que vai ser candidato a vereador e já lançou o Bolsa Cerveja, Matheus. Você viu?
Não cheguei a ver esse vídeo, não. Então quer dizer que Iguatu é o candidato cheiroso e o candidato boleto, é isso?
É, e ainda tem o Ilo Neto, que é o candidato Bolsonaro petista, porque ele era bolsonarista, agora virou petista, é o candidato estrela. E a gente precisa arranjar um nome para o presidente da Câmara, o Ronald Bezerra. A gente tem que arranjar um nomezinho para ele, o candidato vereador. Né? Mas a gente arranja o Saia, o cheiroso, ou prefere o chocolate? Porque ele é dono de franquia, ele é milionário, Matheus. Aí tem o candidato, o bolso petista, que é o Estrela, que é o Ilo, e tem, sim, ainda tem o candidato INSS, eu esqueci.
Candidato INSS? Você está criativo hoje,
viu? É o Vale Bolsa, é o Rafael Gadelha, aquele que ganhou na pandemia, ele recebeu o pagamento.
Lembro, sim, dessa história, lembro demais. Vamos lá, Donizete.
Candidato INSS, estou indo embora, está animado as eleições lá em
Iguatu.
E Sobral também estão animadas. E Ivo Gomes ainda não anunciou o seu candidato. A gente espera para divulgar aqui o candidato do prefeito Ivo Gomes, que vai unir os irmãos, tá? Cid e Ciro vão estar unidos. E o Cid é contra o PT. Não aceita que o PT indique o candidato em Fortaleza. Quer que seja do PSB. Ele não quer candidato, não. Ele quer a presidência da Assembleia. Fui.